6:07 do horário de Brasília. Estamos iniciando a segunda hora do CBN Cascavel, primeira edição desta quarta-feira, 22 de dezembro. Estamos recebendo aqui nos estúdios, no estande de Natal, aqui no Calçadão da Brasil, o empresário Edson José Vasconcelos, vice-presidente da FIEP. Nós convidamos o Edson para falar um pouco sobre o PIB do Paraná, dados divulgados ontem pelo IPARDES. O PIB cresceu 4,8% nos três primeiros trimestres de 2021. Nós estamos em dezembro, já estamos fechando o quarto trimestre. Outubro, novembro e dezembro. Os dados serão divulgados no início do mês de janeiro. Mas nesses três trimestres, nesses nove meses, nós temos aí quase 5% de crescimento do PIB do Paraná e com destaque para a indústria. A indústria crescendo mais de 10%, quase 11%, 10,9%. Edson, obrigado pela presença. E o que você atribui a esse crescimento da indústria contribuindo para esse crescimento do PIB de quase 5%? Bom dia.
Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. A indústria, ela já vinha nos dois primeiros trimestres acumulando uma alta razoável, boa. Na verdade, Zé, a indústria não parou na pandemia, pouco parou na pandemia. A indústria, na verdade, ela teve algum percalço devido à logística e a abastecimento de insumos, né? Mas ela novamente puxa o PIB do Paraná, passou dos dois dígitos, mais de 10%, que ela ajuda com o PIB. E nós, o que pautou muito esse terceiro trimestre, um pouco diferente do segundo, foi a madeira e metal mecânico. No segundo trimestre, a questão de ônibus, caminhões e motores ajudou muito também o PIB do Paraná. A indústria, ela é sazonal. No final, ela dá uma baixada, Zé. Ela tem essa sazonalidade anual. E automaticamente serviço, o varejo, ela dá uma subidinha, né? Mas a indústria ajudou muito o Paraná nesse ano aí de retomada.
A gente pôde observar muita gente reclamando da falta de insumos, de falta de produtos, e a indústria, ela tem uma participação aí muito ativa. Houve falta de produtos? Muita falta? Uma falta considerada normal?
Não, houve faltas. Nós entramos num apagão logístico marítimo mundial. O ciclo do container ele diminuiu muito, né? De 6 ciclos que um container fazia num determinado período, está hoje em torno de 2 o ciclo. Isso prejudica, somado inclusive com algumas questões de falta de insumo por deficiência energética mundial. Componentes automobilísticos da cadeia de automóveis, né? Caminhões também, a gente percebe muito isso. Mas a expectativa que o ano de 2022 se reequilibre a questão do transporte mundial, logística mundial, é muito grande. Lembrando que a indústria ela tem uma capacidade de investimento no seu parque fabril que está sendo retomada, a gente percebe que a capacidade ociosa está sendo retomada e há uma certa preocupação com 2022 porque a nossa taxa Selic ela volta a ter 2 dígitos, então a capacidade de investimentos no Parque Fabril começa a dar uma desacelerada devido ao custo do recurso para o investimento. E 2023 parece-me que nós temos uma projeção já abaixo dos 2 dígitos também para a taxa Selic.
Mas falando ainda em 2021, para a gente entender, diante dessa situação que você descreveu, quer dizer que se fosse diferente o crescimento seria maior ainda. Ou não necessariamente?
Eu acho que o aquecimento do consumo, vinculado inclusive ao subsídio à população, num certo termo, ela ajuda em 2 pontos. Ela dá capacidade de compra. Do outro lado, a gente sente uma dificuldade na contratação de mão de obra. Mas a gente percebe que tem uma inflação embutida também. Não é simplesmente na produção per capita. Aumentou o conjunto do custo gerado. E não quer dizer que tenha obtido resultado o empresário. Muitas vezes o empresário ainda está tentando se reorganizar. Mas em valores globais a gente teve o crescimento do PIB, com certeza.
Você falava sobre a inflação, nós estamos com a inflação em alta, todo mundo vem acompanhando, e há necessidade do aumento da taxa de juros, último aumento de 1,5% na taxa Selic, nós estamos com 9,25%, a ata do cupom já acenando, inclusive, mais um reajuste de 1,5%, Então, passando dos 10%, você fazia referência dos 2 dígitos, nós deveríamos estar aí com quase 10,5% a taxa de juros. E os especialistas falando, os analistas econômicos, nós vamos ter esse ano um fechamento do PIB do Brasil, estamos falando aqui do PIB do Paraná, mas do PIB do Brasil com um crescimento de 4,6%, acima de 4,5%, quer dizer, muito melhor do que foi em 2000, e, aliás, muito melhor, não, absolutamente melhor, porque em 2020 nós tivemos uma queda do PIB de 4,1. Então, se nós somarmos menos 4,1 mais 4,6, dá aí uma diferença de mais de 8%, né? Quase 9%. E nós estaríamos recuperando, digamos assim, o prejuízo nesse contexto, no geral, do PIB do Brasil, o prejuízo de 2020. Mas, quando você fala de 2021, fala de 2022, fala de 2023, e fazendo referência à indústria, a gente pode também analisar no Brasil e de uma forma geral, os analistas prevendo um crescimento de 0,5% em 2022 do PIB do Brasil, ou até menos, e alguns até falando em PIB negativo em 2022. Em 2022, nós não estamos mais falando em pandemia, estamos com essa expectativa de que não vamos ter mais. Já estamos vivendo um momento agora em que, embora essa nova cepa, essa nova cepa assuste um pouquinho, mas aqui no Brasil a gente está tendo, não há mais restrição. Por que que 2022 não deve ser um ano bom? Não é só porque é um ano político.
Eu acredito que o ano vai ser bom. Eu não sei a fonte dos especialistas, mas...
Mas com crescimento pífio ou sem crescimento?
É que nós vamos ter uma transição da capacidade de renda, né? Hoje tem emprego, não tem ninguém querendo trabalhar, vamos dizer assim, sendo generalista. Há muitas vagas de empregos não sendo ocupadas, porque existe o subsídio do governo. O governo, achando uma forma de migrar esse subsídio, e talvez a forma mais inteligente fosse ainda para aquele que conseguisse um emprego, a gente vai conseguir ter capacidade, manter capacidade de investimento, capacidade de consumo, e nós vamos voltar a máquina a rodar de forma razoável. Não tenho essa perspectiva de perca de PIB, pelo menos na indústria. Claro que o agro, ele sofre vários outros percalços, a indústria do agro, o agronegócio, a agroindústria. A gente tem problemas na ordem dos fertilizantes que podem diminuir a capacidade de compra, o problema da amônia, o problema da energia para produzir os insumos necessários para fertilizantes, correndo até um risco talvez de ter falta disso, um pouco da quebra da safra devido a questões climáticas, mas na questão indústria nós entendemos que o consumo vai continuar aquecido e entendemos que também a capacidade de compra não vai ser afetada.
E quando você fala sobre o agro e nos remete inclusive a esses dados que foram divulgados ontem, apontando o PIB do Paraná com um crescimento de 4,8% nos três primeiros trimestres de 2021, e a gente destacando a indústria, que cresceu 10,9%, foi o setor que mais cresceu, a gente observa também nesses dados do IPARDES uma contração de menos 5,4% do agro. Uma queda no acumulado no que diz respeito à agropecuária. E aí atribui-se às condições climáticas. É isso mesmo? Houve essa queda significativa?
A quebra da produtividade, a quebra da safra, não da produtividade, uhum. Né? Nós perdemos muito, a questão climática afetou diretamente.
Soja, milho, cana-de-açúcar, por
exemplo. Exatamente. Por mais que as commodities estejam em alta, a gente percebe também que houve uma sazonalidade na questão da carne, a gente percebe que o valor agregado também, ela acompanha, né? Nós percebemos que a questão, volta a falar dos fertilizantes, eles sobem paralelamente junto com o valor da commodity. Mas nós não temos como prever o clima de 2022. Temos que ter esperança que 2022 seja melhor que 2021. Eu não consigo perceber essa queda no consumo, inclusive a taxa Selic aumentando é uma noção que a gente está tentando fazer, de que tenha que se reduzir essa capacidade de compra. Então existe uma questão inflacionária.
Mas é natural, né? Quando você aumenta a taxa de juros, você diminui os investimentos.
Reduz investimentos, mas é porque há um excesso de consumo. Existe uma visão internacional também, inflacionária internacional.
É internacional.
Não é só daqui.
Exatamente.
Mas a gente percebe, baseado no PIB do Paraná, que o consumo tem se mantido. Inclusive parte do PIB do Paraná é devido ao consumo interno. Devido ao consumo do estado do Paraná. Eu não acredito que vá baixar o consumo, que vá ter retração no consumo. Mas é claro, ter expectativas positivas é sempre favorável, é sempre bom. Nós entendemos que a indústria tem uma capacidade imensa do Paraná de progredir, de aumentar, de ser melhor do que foi 2021. Nós temos que acreditar nisso, né? Nós somos empreendedores e somos otimistas. Mas também sabemos que há alguns percalços que a gente tem que pontuar para não acontecer falhas graves, inclusive, de ordem que a gente percebe aí, de falta de insumos, de questão de logística, de questão básica, para a gente poder continuar produzindo.
O Mauro faz uma pergunta, lembrando que o ouvinte pode sempre interagir aqui conosco, pode fazer uma pergunta ao nosso entrevistado. Estamos conversando com o Edson José Vasconcelos, que é o vice-presidente da FIEP, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. O Mauro diz o seguinte: gostaria de saber do empresário se ele acredita que, por ser um ano eleitoral, isso pode ter um impacto também na economia e essa polarização, isso pode de alguma forma trazer prejuízos ao país, ou independente de quem vença as eleições, o Brasil é forte e caminha por si só?
O mercado é sensível à política. Então nós percebemos que, dependendo dos cenários políticos, ele vai se acomodando. O Chile foi um exemplo disso. Essa semana nós tivemos lá a eleição de um candidato centro-esquerda, para não dizer esquerda propriamente dita, e o dólar e o próprio mercado de ações já sentiu na mesma semana. Mas acredito que isso não tem como antever, não tem como prever. Nós esperamos que tivéssemos uma eleição razoável, né, de forma que o mercado não tivesse tanta interação, mas não é verdadeiro. Ele interage muito, ele é sensível à política.
Agora, você é bastante atuante na sociedade, ligado às entidades, atualmente vice-presidente da FIEP, mas participando também do Conselho de Desenvolvimento de Cascavel, foi presidente da SIC. Como que você visualiza essa situação? Quando a gente fala do Paraná, ou fala de Cascavel, você falava agora há pouco dos empregos, e até um ouvinte mandou uma mensagem aqui, é o Ângelo, ele dizendo o seguinte, que concorda que tem muita gente que não quer trabalhar e acha até injusto quando se divulga o número, ele coloca aqui, o número de desempregados. Deveria colocar quantos que não querem trabalhar, e aí esse número seria bem menor. Ele faz uma crítica aqui, porque aquele número é um número elevado, e se for analisar, segundo o ouvinte aqui, tem muita gente que de fato não está querendo trabalhar e está nessa lista. Quando se fala em empregos, quando se fala aqui em Cascavel, da região oeste, no Paraná, emprego está sobrando, é isso? Você que é da construção civil também, tem analisado, outro dia nós conversamos com empresários da área da construção civil, empresários de outros setores também, dizendo que falta mão de obra qualificada, que está buscando e preparando pessoas, porque não tem pessoas com condições de trabalhar e as ofertas, as vagas de trabalho são muitas. É isso mesmo que está acontecendo, Edson?
É isso, Zé. Nós temos uma pandemia da informalidade. Para não perder o subsídio do governo, as pessoas não estão querendo carteira assinada. Uhum. Isso é horrível por vários motivos, não só pela seguridade do trabalho, da carteira assinada, mas também pela questão da saúde do colaborador. Um colaborador que tem hoje uma carteira assinada, ele tem uma linha garantida de saúde e prevenção. As empresas hoje, a maioria cuida do seu colaborador. Isso, de alguma forma, contribui, inclusive, pela dificuldade de produção, da dificuldade de você estar competitivo ou atender a demanda. E isso acaba, de alguma certa forma, de forma indireta, trazendo um déficit de demanda e acaba gerando, naturalmente, uma inflação.
Em relação à construção civil, vou aproveitar a tua participação. Aliás, nós vamos receber amanhã o presidente do Sinduscom, e você foi presidente também, presidiu o Sinduscom. Estaremos recebendo o Ricardo Lora para a gente falar de forma específica sobre a construção civil, mas eu gostaria de aproveitar e ouvi-lo também. Os preços têm aumentado, inclusive as obras, o custo tem sido maior, Cascavel tem crescido bastante, são vários loteamentos, lançamentos. O crescimento, ele acontece independente de tudo isso que nós estamos convivendo, a própria pandemia ou inflação, juros altos, as coisas estão acontecendo. Poderiam ser melhor ainda?
Podem, Zé. Na verdade, a gente percebe que a própria insegurança do governo, a própria insegurança da economia em algum momento nessa pandemia, fez com que as pessoas pegassem as suas economias e migrassem para imóveis. Imóvel é o investimento mais garantido que tem, não existe outro igual. Então o dinheiro no banco começou a depreciar, o dinheiro em ações começa a não acompanhar o que a inflação está acontecendo com a inflação. De outro lado, a construção não só por esse aquecimento da procura, mas nós tivemos também um sobrepreço devido ao aumento dos insumos, principalmente aqueles insumos que foram afetados diretamente pela pandemia, né? Nós tivemos o aço, nós tivemos o cimento, material de acabamento, material elétrico, alumínio, todos esses vieram carregados de aumento. O aço aumentou mais de 100%, né? O alumínio mais de 100%. E tudo isso não focado à demanda. Isso foi devido à pandemia. Nós acreditamos que a construção civil não vai parar. Ela vai continuar sendo ainda um grande refúgio de investimento para os momentos de crise numa nação. As pessoas preferem muito mais investir em imóveis do que investir em ações. Nós percebemos também que, de alguma certa forma, o mutuário ele diminuiu a sede de comprar, principalmente também devido à capacidade de compra, o seu cadastro, mas, de outro lado, os investidores não perderam a capacidade de investir e para alocar para esse mutuário que hoje não consegue comprar sua casa própria.
Edson, não temos mais tempo. Muito obrigado pela entrevista. Um bom Natal, bom fim de ano.
Eu que agradeço o espaço e um bom 2022 para todos.
Conversamos com o empresário Edson Vasconcelos, vice-presidente da FIEP, falamos sobre outros assuntos também, mas na pauta destacamos esse crescimento do PIB do Paraná. O PIB do Paraná cresceu 4,8% nos três primeiros trimestres de 2021, com destaque para a indústria, que apresentou um crescimento de 10,9%. 10 horas e 23 minutos.